Agora são 10 horas 11 minutos. Todo mundo sabe que o mundo contemporâneo traz para grande parte dos seres humanos algumas angústias, as contradições, né? A sobrevivência no dia de hoje não é simplesmente uma questão de poder se sustentar economicamente, é uma questão de dar sentido à própria vida. E nós temos, quer queira, quer não, que enfrentar esses dilemas. Afinal de contas, o ser humano é o único ser que tem consciência da sua própria morte. E este é um dos temas que vai ser tratado no encontro promovido pela Regional de Maringá da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Estado de São Paulo. E a palestra de abertura, que acontece inclusive no Teatro Calil Haddad, nessa sexta-feira às 8 horas da noite, e temos a presença do psicanalista, que é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Luiz Carlos Uchoa Junqueira Filho. E é com ele que eu falo agora. Senhor Luiz Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson, para você e seus ouvintes.
A sobrevivência no mundo de hoje, para muitas pessoas, é extremamente contraditória e angustiante. Tem essa questão de todo mundo quer viver para sempre, mas o ser humano tem data de validade, e é o único que tem consciência disso. É complicado administrar a existência hoje em dia?
Sem dúvida. O ser humano tem uma angústia que foi definida por Samuel Beckett, o grande dramaturgo, através de um neologismo, né? Que o ser humano, ele podia ser definido pela palavra útero-tumba. Ele sai do útero e já está destinado à tumba.
E aí nessa trajetória, né, que as pessoas têm uma vida inteira e ao mesmo tempo não conseguem entender muito bem qual é o significado dela, hoje em dia é mais difícil ainda ter essa consciência de que nós vamos saímos do útero e vamos para a tumba?
Olha, hoje em dia nós temos uma moda, por assim dizer, que é a questão da informática, né? A vida hoje em dia, as pessoas estão se acostumando, e isto eu acho que é uma distorção importante que a psicanálise tenta ajudar a corrigir, a resolver tudo instantaneamente, né? O ser humano está vivendo online, e isto é algo que mais atrapalha do que ajuda.
Tem até essa questão que o senhor fala de atrapalhar e ajudar, do viver online, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem uma contradição na vida da gente, dos objetos que a gente tem. A máquina de escrever, por exemplo, da pessoa que usava ela, faleceu e a máquina continua aí para a gente olhar para a máquina de escrever e lembrar da pessoa. Aí as pessoas dizem assim que ninguém vai lembrar das coisas que nós temos, né? O Malman fala muito disso, que a gente tem coisas que vão acabar antes da gente. O ser humano de hoje, ele tem vontade de viver para sempre? Isso é complicado? O ser humano não tem consciência e não sabe o que fazer da vida por causa disso?
Sem dúvida nenhuma, né? A vida humana, ela está em constante evolução. Então, o ser humano precisa acompanhar essa evolução, né? As coisas que os objetos, né? Os recursos que existiam antigamente, eles estão se transformando. Mas o importante, né? É o ser humano ter uma consciência de que essa finitude, né? Da vida humana, isso não se transforma. Então, essa angústia básica sempre vai existir.
Agora, o que faz? Qual a forma de tentar encarar essa vida e dar um sentido para ela? Viver bem sabendo que você vai ter uma vida que tem uma data de validade.
Bom, há um provérbio, né, de um pensador latino famoso, que é o Sêneca, que diz assim, né, que o destino arrasta quem se opõe, mas dirige quem consente. Quer dizer, o fundamental é cada um ter noção dos seus limites, né? E não querer dar um passo maior do que as pernas. Em resumo, é mais ou menos isso.
Então significa que a gente tem que aprender a viver a vida com as limitações que ela tem. Ou seja, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tem que entender um pouquinho essa vida e os limites que a gente tem.
E principalmente assumir aquilo que tem e valorizar aquilo que tem. Porque se não fizer isso, começam a surgir distorções como a inveja, a vaidade, a ambição e por aí por diante, né?
Agora, o ser humano de hoje é estimulado a ser invejoso, né? Ele é estimulado a concorrer. O ser humano é muito ligado nessa coisa que o outro tem, eu também quero, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Mas isso são paixões, todas as paixões humanas, elas têm dois lados, têm lados positivos e negativos. Mesmo uma paixão como a vaidade, por exemplo, né? Sem vaidade, o ser humano não progride. Agora, é uma questão de dose, né? É uma questão de a pessoa saber lidar com isso, né? Então, essa é uma espécie de regra fundamental para o ser humano.
Então, a vaidade não é ruim, o problema é você ser constantemente vaidoso. Quer dizer, a vaidade em doses homeopáticas, vamos brincar, ela até que é positiva.
É, em doses homeopáticas e em determinados momentos, né? Há momentos que a vaidade é um vício e há momentos que a vaidade é uma virtude. Portanto, o uso que a gente faz da vaidade é que faz a diferença.
Agora, quando a gente fala do ser humano, que hoje em dia é muito comum isso, né? Ele está muito preocupado com quem goste dele, aprove ele, aceite ele, né? E ele se coloca no centro desse universo que é ele mesmo, né? Como é que o ser humano sai disso? Quer dizer, existem outras pessoas, né? Existem. A gente tem que aprender a respeitar. Como é que a gente aprende a respeitar o outro no mundo em que a gente é o eu?
E isto hoje em dia, com a informática, né, com as redes sociais, isso daí virou uma tentação muito grande, né? Existe um livro muito interessante chamado O Show do Eu, que fala exatamente sobre isso. O eu antigamente ele era anônimo. Hoje em dia qualquer um acha que o seu eu, né, pode alcançar o mundo. Então isso com certeza é um problema. Agora, tem um psicanalista famoso inglês, Wilfred Bion, que nós estudamos muito aqui em São Paulo, que ele diz que o equilíbrio para o ser humano é entre os seus impulsos narcisistas e os seus impulsos socialistas, né? Então, o importante é a gente estar sempre oscilando entre esses dois polos.
Eu quero falar um pouquinho com o senhor com aquela questão que são as gerações. A gente tem muita crítica à geração Y, agora tem aí a geração Z, né? Para quem era da geração X, considera que essas gerações são muito egocêntricas. Elas, os filhos, por exemplo, da geração Y e da geração Z, adoram ser filhos, mas nunca serão pais, né? E essa geração está equivocada? Essa geração não, está vivendo o seu tempo? Estamos caminhando para um ser humano melhor ou não?
Os conflitos geracionais, né, são com certeza conflitos importantes. Sempre vão existir, né? Sempre a tendência, né, de uma geração é tentar impor os seus valores para a geração seguinte, né? E a tendência da geração seguinte é alcançar os próprios valores. Mas isso, de novo, né? A gente precisa fazer isso com parcimônia e tentar chegar a um equilíbrio. Para os gregos, o maior pecado, a maior transgressão era a híbris, né? A híbris é exatamente o excesso ou a falta, né? Então a gente precisa sempre tentar estar no meio termo, porque aí a gente tem mais chance de não errar.
Então a gente tem que aprender a ser um pouco que a geração nova é, ao mesmo tempo não perder aquilo que nos formou enquanto uma geração mais antiga, pensando na geração X.
Exatamente, isso mesmo.
E essa convivência entre as duas gerações, uma coisa que a gente percebe muito, todo mundo quer rejuvenescer, né? Tem gente da geração X que está com 60 e gostaria de ter 20. E aí tem gente que tem 20 e quer ter, às vezes, a autoridade do direito que tem 60. Falta um pouco essa ideia de maturidade, que tem seu tempo, e muita gente tem a estética da maturidade, mas não tem maturidade de fato.
Sem dúvida. Esse é um outro ângulo bastante interessante, né? A vida é um processo, né? E todo processo, ele deixa para trás uma série de valores, né? E está ansiando no futuro por uma outra série de valores, né? E a estética, que você mencionou muito bem, é alguma coisa muito mutável, né? De maneira que a pessoa precisa sempre fazer uma concordância da estética do momento com a sua intimidade, com aquilo que é visceral em si, porque senão a pessoa fica completamente perdida.
Eu queria encerrar nossa conversa falando com o senhor de uma questão que eu acho complicada quando se fala da morte, né? A gente estava comentando agora há pouco no início da nossa entrevista de que as pessoas têm uma vontade de nunca morrer, né? De eternizar-se, mas não pode. Agora, a gente tinha uma geração passada em que quando a gente ia ficando mais velho, chamada terceira idade, os pais sabiam que os filhos iam cuidar deles. Aquela ideia de que nossos filhos um dia vão cuidar da gente. As gerações atuais, pensando na geração Y e Z, ela não está com muita cara de quem vai cuidar dos pais, né? E a gente tem muita gente com 50 anos que pensa na morte e pensa como será meu fim. Como é que vai ser a morte para as próximas gerações? A morte vai ter o mesmo significado? A ideia de fim de vida, de terceira idade, vai ter o mesmo significado ou não?
É, isso varia de cultura em cultura, né? Com certeza no Japão a coisa funciona de um jeito diferente do que funciona aqui, né? Eu estive recentemente no Japão, fiquei impressionadíssimo, né? De ver, por exemplo, crianças de 5 anos em grupo, né? Caminhando para a escola sem nenhum adulto junto, né? Mas existe, por parte da sociedade japonesa, né, uma proteção para a criança e também para os velhos, né? De maneira que isso seria o ideal. Eu acho que nós aqui, né, temos muito a aprender com a cultura japonesa e outras culturas também, né? Estou mencionando essa porque recentemente eu tive o testemunho.
A gente tem que rever um pouco esse nosso conceito ocidental do que é o fim da vida ou da velhice, né?
É, dúvida.
Senhor Luiz Carlos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Até logo.
Conversei com o Luiz Carlos Uchoa Junqueira, filho que é psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ele faz uma palestra no encontro promovido pela Regional de Maringá da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Estado de São Paulo. O tema da palestra é Morte e Vida na Contemporaneidade. A abertura oficial, né, será na sexta-feira, será amanhã às 8 horas da noite no Teatro Calil Haddad. E lembrando que hoje, a partir das 7:30 da noite, na Câmara Municipal, haverá uma programação aberta ao público. E desse encontro, do Encontro Regional de Maringá da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e o ingresso será 1 quilo de alimento que será doado para o Provopar. O tema da conferência será Poesia e Psicanálise, Criação, Sonhos e Realização Estética.